Amém. Damos graças ao Senhor, né? Mais uma vez juntos, né? O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E essa bênção realmente de estar diante da palavra de Deus é algo que não tem preço, né? Queria lembrar, semana passada não, ministração passada, estivemos falando de um pai que tinha dois filhos. Jesus, quando ele falava parábolas, as parábolas sempre têm um enigma, um mistério. Está lá em Salmo 78, diz que ele falaria coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, aquela parábola do filho pródigo e o irmão mais velho, não podemos desconsiderar aquele irmão mais velho. É que no versículo 6 de Efésios, aqui do capítulo 3, nos diz. Na verdade, esse é um mistério involucrado naquele mistério da vontade de Deus, do verso 9, 9 e 10 do capítulo 1, onde diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. É claro que congregar em Cristo todas as coisas começa pela igreja, porque já no coração de Deus isto estava pré-ordenado já, esse congregar da igreja em Cristo. E não somente isso, de todas as coisas, tanto nos céus como as que estão na terra. E os outros mistérios, porque o mistério da vontade de Deus é algo sério, é aquilo que realmente satisfaz o coração de Deus, é aquilo que realmente é o sentimento prioritário de Deus, a vontade dele é que todas as coisas sejam congregadas em Cristo. E partindo deste propósito eterno, Deus, ele involucra outros mistérios. Se nós olharmos aí, tem os mistérios do reino, nós temos aqui o mistério que, no verso 6 aí, de agora do capítulo 3 de Efésios, temos aí um mistério da herança, dos herdeiros, né? A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Isto era algo que os judeus, o povo de Israel, não tinha nem sequer o mínimo pensamento de que pudesse ser incluído um gentio na família, né? Judaica, no caso, daqueles que foram chamados por Deus, mas Deus já tinha isso muito antes do que eles pensassem qualquer coisa a respeito de excluir os gentios, né? O Senhor já tinha proposto, né? Tanto que diz que propusera em si mesmo, Deus fez isso em si mesmo, consentiu consigo mesmo. Então, mas também, como hoje a igreja está em pauta no propósito divino, também existe a humildade dos gentios, a humildade daqueles que foram chamados dentre os gentios. Manter-se humilde até o fim. Então, vamos ver uma passagem aqui em Romanos, capítulo 11, onde o apóstolo está nos exortando a manter-se humilhado diante de Deus. Capítulo 11 de Romanos, a partir do versículo 11, diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Ele responde dizendo: de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar, ao ciúme. Deus usou desta experiência com os gentios, Deus demonstrou muito amor pelos gentios, que não eram judeus, claro, não eram do povo de Israel, para que Israel, que o havia rejeitado, fosse enciumado, né? Agora o verso 12 diz: e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Vamos supor, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, por exemplo, ele era o primogênito, aliás, ainda refere-se a ser o primogênito na Bíblia, né? Mas eles não realmente aceitaram a reconciliação dos gentios para que Deus formasse um corpo de judeus e gentios, um novo homem, né? Reconciliado num corpo pela cruz, né? Então, continuando aqui no versículo 13, diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Isso Paulo querendo provocá-los ao ciúme, para ver se eles se interessam em realmente crer em Jesus. No verso 15: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Que maravilha, irmão, se, considerando esse aspecto, se Israel se curvar ao Senhor, será tremendo, porque a vida dentre os mortos, a vida da ressurreição realmente será manifesta. E o verso 16 diz: se as primícias são santas, o Senhor considera eles como primícias, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, que somos nós, foram enxertados em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, agora que vem a nossa humilhação, irmãos, como igreja, devemos nos portar humildemente diante de uma tão grande salvação, diante desse eterno propósito que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Então, no versículo 18, diz assim: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. A Bíblia não diz sobre a questão da raiz de Davi, né? Jesus veio da descendência de Davi, segundo a carne. Diz a Bíblia que ele foi declarado filho de Deus na ressurreição. Capítulo 1 de Romanos. Tudo isso nos humilha, tudo isso deve nos levar para uma vida de humilhação e aproveitar esse tempo em que Deus está manifestando-se do nosso lado. Então, aqui nos diz, Romanos 1, nos diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, estou vendo o verso 1, é chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, né? A raiz de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Voltando aqui. Não devemos nos gloriar, nem nos ensoberbecer. Aí do verso 19 agora de Romanos 11, nos diz, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, devemos permanecer na benignidade de Deus, cada vez mais nos arrependendo, nos humilhando, mantendo uma vida humilde, simples no Senhor, dependendo de Deus a cada passo, cada dispensação da sua misericórdia, precisamos cada dia, né? Então, manter-se na benignidade de Deus, porque diz assim, de outra maneira, também tu serás cortado. Imagina se Deus deixa o testemunho da igreja, já que ela se ensoberbece, e volta-se para Israel e levanta, novamente ressuscita um testemunho. Misericórdia, misericórdia. Quanto mais a igreja se humilhar, mais o Senhor vai dispensar a graça, a virtude, vai dispensar aquilo que ele tem de melhor para nossas vidas. Então, e verso 23 diz, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O tempo para os gentios será determinado por Deus. Quando chegar a sua plenitude, então o Senhor vai começar a chamar esse povo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Isso aqui eu creio que está bem próximo à volta do Senhor, né? E este será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Viu? Eles não aceitaram a nossa reconciliação com Deus e também não quiseram reconciliar-se conosco. Por causa de nós, eles são inimigos. Mas quanto à eleição, ou quanto à chamada, né? Quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Porque os dons e a chamada de Deus são sem arrependimento. o Senhor vai chamá-los de novo, né? Para o arrependimento, né? Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Sabe quando a gente se ensoberbece? O Senhor faz a gente tropeçar, desobedecer, para que a gente conheça a misericórdia dele. Né? Então, quando nós conhecermos a misericórdia dele, nunca mais vamos levantar a cabeça e se ensoberbecer. Nós vamos verdadeiramente ver o quanto é maravilhoso obedecer a Deus. Por exemplo, irmão The. Austin Sparks, ele comenta a seguinte experiência de Moisés, quando Moisés recebeu um testemunho de Deus, dizendo o seguinte, ele disse para Moisés, que Moisés era o homem mais manso de toda a terra, ele era o homem mais manso que tinha. Isso está registrado na Bíblia. Deus dando testemunho da mansidão de Moisés. The. Austin Sparks, ele diz que essa mansidão brotou no dia em que Moisés conheceu a misericórdia de Deus. O profeta, creio que seja o profeta Oséias, ele proclama a Israel, misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, é isto que Deus quer, que quando nós conhecemos a misericórdia de Deus, andaremos humildemente perante a face do Senhor. E também diz o que é o que o Senhor pede de ti, senão que andes humildemente diante dele. Então, nós, como igreja, devemos saber que se nós endurecermos e não dermos valor a este propósito maravilhoso, o Senhor pode levantar um testemunho onde ele quiser. Então, por isso, nós devemos trabalhar pelo testemunho. Primeiro, nos humilhando. Primeiro, realmente conhecendo a misericórdia de Deus e nos humilhando diante da sua potente mão. E Paulo, ele canta um hino por saber dos desígnios de Deus com qualquer pessoa deste mundo. Às vezes uma pessoa está lá caída e nunca se sabe quando a misericórdia do Senhor vai alcançá-lo. E ele canta dizendo, ó, profundidade das riquezas, no verso 33 do capítulo 11 de Romanos, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Isso é Cristo. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, nós não compreendemos o Senhor. A mente do Senhor é tão rica e tão profunda que ninguém conhece os intentos de Deus. Ele nos surpreende a cada minuto. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, né? Ou quem lhe deu primeiro a ele, quem foi o professor de Deus, hein? Quem será? Para que ele seja recompensado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, que segurança! Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu queria deixar essa apologia aí a humildade de Cristo em nossos corações, olhando a obra de misericórdia que foi consumada a nosso favor. Para que nós sejamos uma igreja que realmente olhemos todos os irmãos com a misericórdia com que fomos olhados. Olhemos o povo de Israel com a misericórdia com que Deus nos olhou. É isso que nós devemos fazer para que Deus verdadeiramente nos enriqueça em tudo para a sua própria glória. Amém.